porque as polémicas andam sempre aos pares. O caso das gêmeas está de regresso nesta nova temporada parlamentar, com o Chega a colocar a mira em Marcelo Rebelo de Sousa. Com o governo a conhecer os cantos à casa, a imagem institucional do executivo foi logo para o lixo. Luís Montenegro prepara-se agora para dar a conhecer o programa com o qual espera que o deixem governar. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 136 de Maquiavel para Principiantes. Este é um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma quarta-feira, véspera da aprovação e entrega do programa do governo no Parlamento. Mas antes, queres começar por Marcelo Rebelo de Sousa?
Olá, bom dia a todos. Estou a gravar terça-feira, evidente. E desculpa, estou a gravar quarta-feira hoje, e por isso agora de manhã contigo. Queria dizer que daqui a pouco vou anunciar em primeira mão a data das minhas apresentações oficiais do livro em Lisboa, do meu livro 10 Mandamentos da Política, para Lisboa, dia 23, e para já só deixo isto, não digo mais nada, e para o Porto também. Portanto, durante as sugestões, irei apresentar as datas e quem está na mesa comigo. Portanto, sou Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ver o seguinte: isto é um tema que se arrasta, que é um tema de interesse público, porque efetivamente tem a ver com questões de saúde, tem a ver com questões em que há muita gente que não tem acesso aos hospitais públicos, que às vezes por uma consulta espera um ano, gente que morreu, como todos nos lembramos, nos hospitais, uma senhora de 80 anos, no corredor de um hospital, de uma maca, pessoas que estão grávidas e que os departamentos respectivos não estão fechados e, portanto, revezam-se. E depois chegou uma senhora brasileira com duas crianças que de facto são luso-brasileiras, portanto, teriam acesso, são portuguesas. Mas que de repente um tratamento de 4 milhões, mas aqui não interessa tanto o valor, interessa, ao fim e ao cabo é sempre um custo que é exorbitante, mas o que interessa é que passaram à frente com certeza de muita gente e que não têm o mesmo entendimento, sendo que todos hoje já sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa não meteu a cunha, mas teve, cometeu um erro. É, quando o filhinho, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, lhe pediu e mandou um mail para a presidência sobre o assunto, o que Marcelo devia ter dito logo: olha, faz os contactos por ti próprio. Não me metas nisto, eu sou Presidente da
Porque é um tema
República.
sensível, não é, Rui?
É um tema sensível, ele tem uma boa ligação, sempre teve uma ligação com os portugueses boa. Marcelo tem esse lado de simpatia com os portugueses, construiu, demorou muito tempo a construir. E por causa disto, como tu sabes, mesmo as sondagens mostraram na altura, houve uma derrapagem total na imagem do Presidente e também na questão de regime. O que é que ele devia ter dito? Era: meu filho, olha, não me vais incomodar com isso, tens que faz chegar isso ao Ministério da Saúde, mas não passa por mim. O que é que Marcelo fez? Ele não meteu cunha, só que deu seguimento ao mail. Mandou para baixo.
Certo.
Mandou para a assessora de assuntos sociais, mandou para o chefe da Casa Civil, que depois mandaram, também sem qualquer pedido. Mas como tu te lembras, era aquela altura em que andava tudo ao colo, o Marcelo Rebelo de Sousa andava com o colo do governo. Portanto, chega uma coisa, do filho do Presidente da República ao Secretário de Estado da Saúde, se calhar para tudo continuar bem nas relações, se calhar deram asa a isso. É isso que temos que averiguar. Mais do que isso, sabemos que Nuno Rebelo de Sousa, como eu disse noutro local, foi no, na conferência que dei do Jornal Económico, é um industrial da cunha, andando a pôr cunhas. Agora, se ganhou alguma coisa com isso não sei, não tenho nada a ver com isso, nem é isso que está em causa. O que interessa é, e aliás, eu disse na televisão na altura certa, que o próprio Dr. Nuno Rebelo de Sousa devia de imediato ter pedido desculpa por ter efetivamente abrido uma brecha na relação de cumplicidade quase entre o Presidente da República e os portugueses. E, portanto, isto acho que faz sentido haver. Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, foi ontem, o Chega já disse, ou teria o agremã de PSD e PS para ser quase um pedido formal e não ser um pedido potestativo, porque explicando às pessoas, cada partido com representação parlamentar só pode fazer um agendamento potestativo em cada legislatura. Portanto, este será a única Comissão Parlamentar de Inquérito que o Chega irá apresentar. Só que reparem lá nisto, pensem nisto, que eu, por acaso, sobre este assunto, eu não falei na televisão agora nestes 2 dias, só falei na segunda-feira, mas sobre o tema que fui comentar a entrevista de Pedro Nuno Santos. Reparem nisto, estamos em abril. Quando é que acaba a legislatura? Em julho, 4 meses. Digam-me lá uma coisa: há muitos temas para que um partido ponha um agendamento potestativo, uma comissão parlamentar de inquérito. Pelo
Gasta já o
contrário.
trunfo.
Acho que gasta já o trunfo, porque também são daqui a 4 meses. Pode depois, em setembro, ter outro. Estás a partir de setembro, quando
Claro.
começar a nova sessão legislativa. naturalmente tem mais uma temporada, mais um ano para pôr outra comissão parlamentar de inquérito. Tal como o PCP, e bem também, a meu ver, diga-se de passagem, vai meter uma comissão parlamentar de inquérito sobre a privatização da ANA. Tem a jogar, são 4 meses que têm, fazem o seu trunfo político, sendo que, no caso do Chega, metes o PSD e o PS a não viabilizarem a chamada de Marcelo Rebelo de Sousa e o caso das gêmeas, portanto, mais uma acha para aquela estratégia, o sistema está unido, nós somos o antissistema. E, além disso, ainda mete o Presidente da República como líder do sistema. Querem melhor para o argumentário do Chega de fazer oposição. Portanto, eu acho que o André Ventura fez muito bem, tal como o PCP está a fazer muito bem, Paulo Raimundo, por ter também feito sobre a ANA, sobre este caso. Acho que é útil saber-se o que é que se passou efetivamente e, portanto, logo vamos ver e como vão ser as explicações, até porque, sobretudo, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa nunca disse nada.
Rui, voltando a Marcelo, queria só o teu comentário. Quando questionado sobre esta possibilidade de comissão parlamentar de inquérito, que é cada vez mais uma realidade, Marcelo disse que não ia comentar iniciativas de partidos porque neste momento estamos em período de pré-campanha. Achas que é uma boa desculpa?
Não, sim, pré-campanha da Madeira e depois da Europeia.
Das europeias, não é? Agora
sim,
estaremos
também
constantemente
Madeira.
em pré-campanha,
Quer dizer,
não é?
sim, portanto, agora quer dizer, pré-campanha era importante, era para as legislativas, para saber das europeias, é isso é que vai mexer alguma coisa. Não, portanto, ele não quer falar, é algo que lhe provoca, é um enorme engulho que lhe provoca no Presidente da República, e portanto não quer falar, a verdade é esta, e portanto está a tentar fugir como pode aos esclarecimentos, só que se houver a Comissão Parlamentar de Inquérito. E não nos esqueçamos que também, se calhar, Marcelo Rebelo de Sousa não soube lidar com o Chega. Porque fez aquela notícia que ele depois já desmentiu e diz que não fala com a jornalista há 2 meses, etc., com a Angela Silva e não sei o quê, mas saiu naquele dia e nunca a desmentiu. Disse depois nas reuniões em privado ao Chega e ao PS que não falava com aquela jornalista há 2 anos e que só falava com outros dois jornalistas do Expresso. Foi o que ele disse, é publicado no Tal e Qual e é verdade pelo que já sei. Na semana passada. E a segunda foi quando, como tu sabes, quando houve esta audiência parlamentar há pouco tempo, depois dos resultados, André Ventura fez uma comunicação lá em São Bento, em Belém, sobre o que se tinha passado. 5 minutos depois tinha uma nota do Presidente a dizer que não comentava partidos e não sei o quê. Se calhar não soube lidar com o Chega, e o Chega vai brincar um bocadinho com o Presidente. Como Marcelo, todos nós sabemos que é um enorme brincalhão. Também diz muita coisa e sobre muita gente, e às vezes falha. Agora é a altura de brincar com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Calhou a fava ao Marcelo Rebelo de Sousa. Quem tem o brinde, digamos assim, da Comissão Parlamentar de Inquérito é o Chega.
Se calhar está a gostar deste jogo político.
Gosta.
Falaste aí em brindes e que falar dos brindes que António Leitão Amar nos dá nos briefings das
Olha, eu
conferências
vou-te
de
só
imprensa do Porto
falar,
Antonio.
vou-te só, antes de passarmos a isso, vou
Certo,
só, não sei
certo, certo.
se tinhas a seguir ou não, era a parte da sondagem. É a sondagem, porque tem a ver com
Sim,
Marcelo.
exatamente.
Só dizer-te uma coisa que é importante. A sondagem diz que Marcelo Rebelo de Sousa agora já voltou a ter uma imagem positiva 32, negativa 25. E depois diz assim, onde é que está? Desculpa lá, que eu tenho o um papel à minha frente. E, portanto, perguntam se Marcelo espera que Marcelo intervenha mais,
Sim, que seja mais
mais
interventivo,
interventivo.
72%.
E as pessoas disseram que esperam que seja mais interventivo. Esperar não é sinónimo de desejar. O que as pessoas estão a esperar é, como há instabilidade, é natural que o Presidente apareça mais, até porque é um fator que tem que ser de equilíbrio. Não estou a dizer, não é aqui, a pergunta não é se deseja que Marcelo intervenha. É esperar, o que é natural, porque o quadro de instabilidade é muito maior e, portanto, naturalmente, Marcelo, as pessoas esperam que ele vá intervir mais. Sobre aquilo que me estás a perguntar, o governo tomou posse agora, as pessoas já
Está a
sabem
conhecer os cantos
que.
à casa.
Está a conhecer as coisas, o desempenho do primeiro-ministro, segundo essa sondagem, 31% é bom, 27% é mau, portanto as pessoas ainda não sabem. Mas bom, nem que tem estado calado, portanto amanhã vai apresentar o programa do governo na Assembleia da República, mas, quer dizer, até agora não teve calado, fez a tomada de posse, disse tudo o que tinha dito em campanha e, portanto, tem estado calado, é uma gestão de silêncio de facto exímia. Agora, temos de saber é se o silêncio é um silêncio a cavaco ou se é um silêncio por não saber o que ter que dizer. Temos que ver agora os próximos tempos, sobretudo já a partir do Parlamento e depois das próximas etapas. Portanto, está a começar devagar e, portanto, a primeira sensação que houve em termos de silêncio, as pessoas têm qualificado como um aspecto positivo, mas eu já chamei a atenção até na CNN, na semana passada, assistimos ao briefing de António Leitão Amar, Ministro da Presidência, explicar duas coisas. Portanto, António Leitão Amar será a Mariana Vieira da Silva de Luís Montenegro.
Sim.
Todas as semanas virá a público. E, portanto, posso dizer que eu qualifiquei a intervenção, uma intervenção extremamente ridícula. Até disse que na televisão, na própria CNN, parecia que António Leitão Amaro estava a entender que todos os portugueses tinham que ir abaixo de 30.
Até porque não tinha muito para dizer, não é?
Não, tu não tens para dizer, acabava aquilo com o que tem a dizer. Agora, estava claro. Díssimo, a humildade, com aquela voz dele que tem há 28 anos, não consegue mexer, tem 40 e tal anos e ainda não, está igual ao miúdo que era, tinha 28, e eu conheço de trás para a frente o António Leitão Amaro.
Claro.
Opa, desculpa lá, porque o grande problema é isto, é que as pessoas, há muita gente que comenta, até na televisão, não conhece as pessoas. Eu conheço as pessoas, pessoalmente. Algumas delas irão, por exemplo, estar presente na sessão do meu livro. Eu conheço-as todas. Algumas já trabalhei
desde
com
as Jotas,
elas.
Não é? Desde as
Jotas. Não é porque eu tenha andado em Jota nenhuma. Eu fui
Claro,
só
porque
jornalista e acompanhado.
tiveste nesses
Eu
meandros
fiz cobertura, fui
como
diretor de uma
jornalista.
revista de política, fui diretor de
Claro.
uma revista de política durante 3 anos. Estive todos como comentadores lá, como colunistas. Fazia entrevistas, estava com eles.
Estiveste nos
Conheço-os todos.
congressos, conheces
Eu
bem
já
esse
tive
meio.
congressos, vivi todos. Então, nunca estive num congresso dos novos partidos, nem do Chega, nem da Iniciativa Liberal, isso nunca tive. Agora, eu já disse isto uma vez, não sei se disse aqui, mas vou dizer a vocês, a todos que nos ouvem, dos dois grandes políticos, desde o 25 de Abril, só houve dois políticos que eu nem... Não aconteceu. Não os cheguei sequer a cumprimentar. Os outros, conheço-os todos. E esses dois grandes políticos do pós-25 de Abril foram Álvaro Cunhal, com quem nunca falei na vida, até porque era uma pessoa que não era deputado, as pessoas já não se lembram disso. Álvaro Cunhal não era deputado, nunca foi deputado, era líder do PCP. E a outra pessoa foi Cavaco Silva. Nunca calhou, eu tentei, fiz convites até para dar uma entrevista para a minha revista e tal, nunca aconteceu, nunca falei com os dois. Tenho muito maior ligação, em termos de conhecimento da própria persona, porque estive próximo dele, mas não o cumprimentei sequer. Mas estive próximo de Cavaco Silva. Álvaro Cunhal nem isso. E portanto conheço-os todos. Por isso, eu acho que tem que haver, e eu estou a dizer isto até quase como construtivamente. Acho que o Leitão Amaro tem que alguém que fazer algum media training com ele, porque se for o mesmo tom, aliás, foi unanimemente, até por pessoas ligadas ao governo, considerado uma coisa absoluta, uma coisa de uma desgraça completa. Ex-ministros, um ex-ministro de Cavaco Silva, de uma área muito importante, chegou-me a dizer, a mim, com quem eu falei, até por causa do livro, até para o convidar estar presente, um ex-ministro de Cavaco, que todos conhecem, um homem sério, me chegou a dizer que aquilo era tragicómico. E, portanto, ou aquilo melhora, ou isto vai ser péssimo com aquele tom de voz, e, sobretudo, porque Leitão Amar tem um grave problema, que é um problema de soberba, porque acha que é mais iluminado que os outros, e não é, até é uma pessoa extremamente inculta, apesar de ser professor universitário. Até uma vez na Cinemateca, estava a olhar, parecia um burro olhar para um palácio, com todo o respeito pelos burros. E portanto, acho que as coisas devem melhorar. Quanto ao governo e à oposição, chamará a atenção que o governo agora, na entrevista que deu Pedro Nuno Santos à CNN, notei que ele esteve um pouco até na expectativa, está ao lado do governo naquilo que seja popular, até para secular, para não deixar que isso seja um trunfo eleitoral se houver umas eleições a curto prazo, mas, por outro lado, sinto que está na expectativa também para saber o que é que vai dizer Luís Montenegro e o que é que vai fazer. Quase jogar no contra-ataque e no contra-golpe do que ter de imediato as suas políticas, apesar de, com certeza, ir apresentar algumas coisas agora neste debate de 2 dias, quinta e sexta-feira, amanhã e sexta. Sendo que, não nos esqueçamos, que houve muitas promessas do governo. Há cofres cheios, mas que não chegam para tudo, mas que as regras orçamentais da União Europeia, e tem sido dito, já foram duas notícias seguidas no público, para chamar a atenção, limitam bastante investimentos sociais e verdes. Portanto, aquela coisa de haver boa aos pobres, porque isso não se pode ultrapassar as regras orçamentais, senão vai violar, e julgo que não
Exatamente.
é importante para Portugal violar as regras orçamentais da União Europeia e manter também as contas certas, porque ainda ontem, como tu viste, e o Jornal Económico
Conselho de
deu
Finanças Públicas deu ali alguns
exatamente,
passos.
deu que até 2028, se mantiver esta linha de se manterem as contas certas, essa linha garante um superávit de 1.500 milhões de euros até 2028. Portanto, há dinheiro para fazer algumas coisas, não chega para todas, não chega para todos os segmentos eleitorais. Eu não chamo só corporações, são
Até
segmentos
porque são
eleitorais que depois vão
despesas
votar.
permanentes, não é, Rui?
São despesas permanentes, porque se tu aumentares os professores, são despesas permanentes, se tu aumentares a parte dos polícias, são despesas permanentes. Portanto, todos esses quadros, é importante ter essa noção de racionalidade na gestão da coisa pública. Quero só para terminar sobre o governo dizer
certo.
Que a maior dificuldade até agora do governo, curiosamente, e eu vou dizer isto em primeira mão, eu e os meus colegas estão na CNN, outros jornalistas sabem, é a dificuldade para formar gabinetes. Portanto, há muitos assessores, reparem quando é que tomou posse, e que ainda não têm sequer assessores de imprensa, adjuntos, alguns não têm chefes de gabinete. Tem sido muito difícil. Porquê? Simples. Porque as próprias pessoas. Hoje em dia, o quadro de tu saíres de um órgão de comunicação social com licença sem vencimento, isto já não é bem assim como no passado. Depois
Claro.
tu voltares, não é a mesma coisa. E, portanto, há muitos jornalistas que não sabem ainda a sustentabilidade, a estabilidade do governo para poder arriscar e sair daqui a 5 meses, mudar a vida toda. Estás a ver? E, portanto, tem a ser muito difícil constituir gabinetes, ficam a saber isto. Portanto, se alguém que me está a ouvir está interessado e tem experiência na assessoria, que contacte os ministros e os gabinetes, porque há muitos lugares ainda em aberto. Estou a dar esta
Uma bolsa de
oportunidade a
emprego.
quem nos ouve. Estou
Muito
a dar
bem.
esta oportunidade de que contactem. Não é a mim, porque por isso já me fui contactado por vários gabinetes de ministros, posso contar isso, para eu arranjar assessores de imprensa. Eu não arranjo assessores de imprensa. Era o que me faltava, nem vou recomendar a ninguém, porque isso não me cabe a mim, nem me compete a mim. Agora, quem se quiser candidatar, mandar uns mails e tal para os senhores ministros, que já estão sentados nos seus ministérios, portanto, eu acho que podem acelerar, se alguém estiver interessado. Mas
Está aberta a
passando
bolsa
a
de
outras
emprego para o
coisas,
governo.
o que é que me falta falar de manhã? Desculpa lá. Ah, quero dois
Vamos falar
aqui
do.
sobre a parte nacional. Dois temas ainda. Vou pegar de seguida no António Costa e no Tiago Maia, não era isto que faltava ainda?
Exatamente.
Então,
E
pronto.
Rui Moreira também.
Diz, deixa. Ah, e o Rui Moreira,
Rui
certo. Muito
Moreira
bem. Então
não
é
sabe muito
assim,
bem se vai ser candidato a
o Rui
eurodeputado
Moreira,
ou
e não
comissário
sabe,
europeu.
fala-se disso, era um excelente candidato. Eu tenho um grande respeito e consideração pelo Dr. Rui Moreira. Acho que pode ser aquilo que quiser. Pode ser um bom candidato presidencial, pode ser um bom candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, pode ser comissário europeu, como vi no Jornal Público, a hipótese de ele ser candidato às europeias, aceitando esse desafio, mantendo-se, não é mantendo-se, depois conquistando a hipótese de ser comissário europeu. Eu, portanto, não sei qual é o futuro dele, mas acho que tem muitas condições. E acho que Rui Moreira era, de facto, um trunfo muito forte do PSD, se fosse o candidato às eleições europeias. Depois, dois temas que faltam. Um que é muito importante. Aliás, Augusto Santos Silva fez um texto sobre esse assunto. A Procuradora-Geral da República já respondeu também de maneira violenta. Chamar a atenção. Já passaram não sei quantos meses, estamos em novembro. Já passaram não sei quantos meses, portanto, 6 meses, e António Costa não sabe, nunca foi ouvido. Portanto, não sabe quais são os argumentários contra si próprio e nunca foi ouvido. Portanto, acredito que até a breve trecho possa ser arguído para ser ouvido. Não é por
Até
ser
para
arguído, por ser
conhecer,
culpado. É para
exatamente.
conhecer as coisas. Estamos há 6 meses, mas quer dizer, mas demoram tanto, 6 meses, para fazer, já que fizeram cair um primeiro-ministro e não têm argumentário passados 6 meses. Um
Perceba porquê,
primeiro-ministro.
não é, Rui?
Tá, desculpem lá, quer dizer, isto também já é brincar um
Perceba
bocado
porquê
com o
que o país foi
regime.
para eleições, que é
E
isso
de
que está em
facto,
causa.
e de claro, e depois de facto é tal coisa que eu costumo dizer. Epá, o Ministério Público tem que ser independente. Com certeza que sim, tem que fazer os seus esforços, tem que fazer as suas investigações, com certeza, com o apoio da Polícia Judiciária, com a Autoridade Tributária, com certeza que sim. Agora, vamos ver uma coisa. E se falham? Esse é que é o problema, não há responsabilidades de quem falha. Se são os políticos falham, vão para a rua. Um treinador de futebol falha, vai para a rua. A única coisa que falha e continua é estar ligado à justiça.
O que sabe é que
Portanto,
Lucília Gago está de saída. Isso é
ah,
uma
isso é
certeza.
certo, que isso está disponível, isso com certeza, em outubro, portanto, isso estará. Portanto, deixo essa nota. A última, que eu acho que às vezes a Iniciativa Liberal, que é um partido que tenho muita estima, conheço muita gente, sou amigo de várias pessoas de lá, gosto muito do João Coutinho de Figueiredo, do Bernardo Blanco, sou muito amigo do Rodrigo Saraiva, o Carlos Guimarães Pinto tem muita consideração, etc, etc. Portanto, e depois às vezes parece isto aqui, quer dizer. O Rui Rocha já teve um resultado que, para mim, foi como todos se recordam, para mim até foi surpreendente, porque eu achava que a Iniciativa Liberal podia cair alguma coisa. Teve o mesmo número de deputados. Queriam mais, é natural, mas se calhar se tivesse o líder, o João Coutinho de Figueiredo, se calhar obteriam mais, tal como eu acho que vai ter um bom resultado nas eleições europeias, como
Europeias.
candidato, se o PSD não apresentar um grande candidato, se aparecer um candidato tipo liberal, como é o Rui Moreira, atenção, isso aí já vai tocar
Já vai
noutra cena.
buscar esse eleitorado.
Já. Não é um campo livre para o João Coutinho de Figueiredo ir lavrar no eleitorado PSD. Atenção, isso já é diferente. Vamos ver ainda quem fala, quem será o candidato PSD. Agora, de facto, quer dizer, eu acho muito bem haver
vês
estas
em Tiago
correntes
Maia
internas.
Gonçalves um possível adversário para Rui Rocha?
Ele teve um bom resultado nas presidenciais,
Sim,
mas
teve
presidenciais
um
são
bom desempenho.
presidenciais. Presidenciais são presidenciais. Ponto. Quer dizer, não, é incomparável. Quer dizer, as pessoas até esperavam um pouco dele, ele teve um resultado acima e até uma prestação melhor do que se pensava. Ter a liberdade de ser candidato, com certeza que sim, ainda por cima é liberal, portanto tem toda a liberdade para avançar para o quê? Eu acho que já viste as convulsões de um partido novo. O Chega mantém-se firme, em crescimento. A Iniciativa Liberal, efetivamente, os dados o dizem, estancou nestas eleições. Agora, quantas lideranças já teve? Quantas disputas pela liderança teve? Há pouco tempo tivemos Carla Castro,
E
houve logo uma cisão no partido.
uma série de desfiliações também, não é?
Houve desfiliações, cisão no partido. Agora temos o Tiago Maia, se perder, lá vai outra desfiliação e outra divisão no partido. Quer dizer, eu acho que, como eu digo há muito tempo, a Iniciativa Liberal é um partido de tempo. Tem que se dar tempo para se criarem liberais, tem que pescar nas universidades com tempo. Não é preciso, desculpem o termo, a fuçanga de querer crescer muito logo. Tem que ter representação parlamentar, bons quadros, tentar conseguir até crescer nas autarquias, coisa que não conseguiu. O Tiago Maia é o único representante da Iniciativa Liberal com um cargo eleito, que é presidente de uma junta de freguesia do Porto, a convite de Rui Moreira, não nos esqueçamos disso, porque integrava a aliança com Rui Moreira, e por isso, sinceramente, julgo que acho que são convulsões a mais, quer dizer, eu acho que as pessoas às vezes devem ter um bocadinho a noção, às vezes é um partido que às vezes está tempo demais no divã.
Muito bem, passamos, Rui, para os temas internacionais e Israel, cada vez mais uma pedra no sapato de
Olha,
Joe Biden.
sim. Olha, portanto, é isso. Isso é muito raro. Como todos nos lembramos, quem nos ouve também, Israel é um aliado de sempre dos Estados Unidos. É o primeiro país que mais apoia Israel, sempre os Estados Unidos ao lado de Israel. Portanto, é curioso como neste momento, também quero dizer o seguinte, nunca Israel teve uma relação tão forte e até tão segura em pouco tempo como depois dos esforços do genro de Donald Trump. Foi ele que fez uma série de contactos na zona, e aquela zona, que é uma zona turbulenta, todos nós sabemos, teve alguma pacificação. E esta é a realidade. Foi o genro de Donald Trump e foi na presidência de Donald Trump. O que é verdade é que saiu Donald Trump, a verdade é esta, e houve muito mais conflitos no mundo. Esta é a realidade. Podem dizer, mas isso foi porque o Donald Trump desinvestiu da NATO, desinvestiu da política externa. Também é verdade. Mas o que é verdade são factos. Se nós virmos só a história do mundo, daqui a 50 anos, daqui a 1 milhão de anos, ninguém vai dizer que houve um desinvestimento. Não, a história é que as guerras aconteceram com Joe Biden na presidência e não com Donald Trump. Ora bem, quando o próprio Joe Biden, um aliado de sempre, avisa que pode deixar de apoiar Israel por causa da questão de Gaza, eu acho que é tempo próprio Israel, sobretudo Netanyahu, ver o que é que está a fazer na faixa de Gaza, pode agradar internamente, mas pode perder aliados que são essenciais, não para agora só, mas para o futuro de Israel e para tudo o que se passa à sua volta. E por isso julgo que era a altura de Israel começar a parar para pensar.
Muito bem, e vamos falar do modelo econômico chinês.
Eu já tinha falado na
Está em
semana passada
falência?
sobre a questão da demografia. E, portanto, da China pagar até para os casamentos e subsídios para bebés, etc. A questão é esta. Aliás, já tinha sido uma conclusão do último Congresso do Partido Comunista Chinês, que era, efetivamente, a prioridade é voltar a pôr a China a crescer economicamente. Ora bem, o impulso que está a ser dado, e essa ambição é do crescimento a 5% ao ano, mas continua-se, desde o Covid, que houve, de facto, uma queda na evolução da economia chinesa. Portanto, neste momento, julgo que o modelo económico chinês, que é fundamental para este modelo quase capitalista de um Partido Comunista Chinês, com zonas económicas especiais, baseado na exportação, com grandes projetos como a Roda da Seda, saber que, neste momento, a indústria começa, de facto, em expansão, agora no último semestre, mas ainda não tapa todos os buracos do modelo económico chinês e, portanto, é natural que haja várias hipóteses em cima da mesa. Por último, uma coisa que é muito importante. Europa e Estados Unidos, a propósito da lei dos mercados digitais, estão a investigar a Alphabet, a Apple, a Meta e a Amazon. Portanto, todas as grandes tecnológicas. E esta questão tem a ver com, exatamente com... sobretudo são marcas muito poderosas. A Apple vale 480 mil milhões. É considerada a marca mais poderosa do mundo, para as pessoas, para quem não tem ideia. Mas todo este investimento tem a ver com a lei dos mercados, dos mercados digitais, que entrou em vigor a 7 de março. E, portanto, visa combater estas investigações visam combater o domínio dos chamados guardiões digitais, que controlam o mercado afastando a concorrência. Portanto, é exatamente a possibilidade na área tecnológica não ser tudo assambarcado pelas majors e haver capacidade também de investimento e de novos crescimentos, novas marcas, novos produtos e não cair tudo
num monopólio, não é?
Num monopólio, que ao fim e ao cabo é um monopólio com várias marcas, mas que é um monopólio. E, portanto, a União Europeia, como tu sabes, tem regras muito rígidas sobre a questão dos monopólios. E, portanto, é natural que atue, mesmo nos Estados Unidos a mesma coisa, porque, como tu sabes, também todas estas empresas hoje que são poderosas, um dia já foram pequenas e começaram numa garagem. E, portanto, tiveram margem para crescer, tal como outros produtos e em outras partes do mundo. Todos sabemos a pujança na parte tecnológica, por exemplo, do mercado indiano, mas noutras partes do mundo tem que haver essa capacidade também de aparecer novas e não ser tudo, como eu disse, tudo ali coligado entre as principais marcas. Parece quase um cambão, digamos assim, entre as principais marcas para dominar o mercado. Portanto, e agora vamos aqui às sugestões, não é?
Vamos a
Ora
isso.
bem, então eu vou começar, vou deixar o meu livro para o final. As sugestões que eu quero dar é, meus amigos, eu escrevi, fui o primeiro a escrever, já está tudo a seguir a escrever. Eu vi aquilo de. Eu tive um fim de semana, estes três, sexta, sábado e domingo, muito tranquilo. E, portanto, quero-vos dizer que escrevi logo na altura. Aliás, uma pessoa muito conhecida, não há problema, Luís Paixão Martins, até me disse: olha, fui ver aquilo, fiquei fechado 8 horas a ver aquilo que tu escreveste, aquele post, e eu adoro a Patricia Highsmith. O Ripley está no Netflix, é uma série assombrosa. É absolutamente genial. É linda a série, é belíssima a série. Fotografia é uma coisa do outro mundo. Os atores, o Andrew Scott é genial. E, portanto, este é verdadeiro Ripley, para mim é o melhor. Já houve outros. Há um que as pessoas que não percebem nada de cinema dizem: ai, que grande filme, o talentoso Mr. Ripley com o Matt Damon e o Jude Law. Não é um grande filme. Há um Ripley do Alain Delon, é bom. Há outro Ripley da Liliana Cavani com o John Malkovich, é bom. Agora, isto é uma preciosidade desta série. Isto é uma das melhores séries do ano. Aliás, estamos agora a entrar no mês 4. Eu posso-vos dizer à cabeça, quem não viu isto anda a dormir, as melhores séries até agora do ano são o Ripley, o Shogun no Disney Plus, o Quinto Mandamento no filme, estou a dizer de cor e salteado, como estás a ver, estamos a ver em vídeo, o Quinto Mandamento e o True Detective, quarta temporada, que está na HBO com a Jodie Foster. E depois há aqui outra série que eu recomendo, também vi os dois primeiros episódios. Pá, isso tem tudo a ver comigo. Chama-se Sugar, está na Apple TV, é com o Colin Farrell e é um detetive que adora fanático de cinema. Portanto, cada episódio é entrecortado com imagens de clássicos do cinema, como a Corrupção do Fritz Lang, etc. É fabuloso. Ainda estou em duas, só estão disponíveis 2 episódios. Saem à sexta-feira cada episódio e depois. Mas os dois primeiros vai entrar nestes. Se eu escolhesse a quinta série para entrar nestas quatro que eu disse, esta série, se continua neste ritmo, é absolutamente espetacular. Portanto, de séries ficam a coisa.
Ainda só
Depois,
estamos
ficam
a um terço
avisados.
do ano, não é?
Estamos a um terço do ano. Primeiro, vou levar o livro que eu vou levar para este fim de semana, vou descansar, que comprei na Livraria da Travessa, era este. É de um autor, chama-se Marilyn Stone, Quando Deus Era Mulher. Portanto, é regressar às antigas civilizações e as representações divinas eram mulheres e não homens. Portanto, é uma coisa muito interessante que eu vou estudar. Depois, os dois livros, um já vou começar antes por este, porque já recomendei, já o acabei. Este é um dos melhores livros do ano. Para quem gosta de Roma, aconselho a ir amanhã comprar. Chama-se Pax, estou-te a mostrar. É do Tom Holland. É sobre a guerra e paz na Idade do Ouro de Roma. Portanto, Trajano, Vespasiano, depois passa por Adriano até Marco Aurélio. Mas como se chega lá, essa Idade do Ouro, ou o ano em que houve 4 imperadores, isto é absolutamente genial, este livro. É um dos melhores livros do ano, Pax, do Tom Holland. A editora chama-se Vogais. Depois, o livro que eu pus na sexta-feira, que foi a minha coisa que comprei, fui à FNAC de manhã, à secção de cinema no Colombo, epá, e trouxe este livro, que está no meu Facebook para quem quiser ver, e acho que pus no Instagram também. Chama-se Compound Cinematics e chama-se Akira Kurosawa Endai. Portanto, é sobre o grande realizador japonês. O Ai, quem é o Ai? É o Shinobu Hashimoto, que é um dos maiores argumentistas do cinema japonês. Teve com outros realizadores, mas trabalhou muitas vezes com... Portanto, é um livro para quem gosta de cinema, recomendo. Não é edição portuguesa e tal. Pois, quanto ao meu livro, eu hoje não vou ler nenhum extrato, vou antes fazer uma coisa, vou dizer, em primeira mão, eu tenho estado a pôr nas redes sociais, todos os dias, os 10 mandamentos da política são 10 conselhos que eu dou à política. E tenho estado a pôr um por dia, já pus dois. Eu hoje vou revelar aqui os 10 mandamentos da política, que eu já mostrei a alguns políticos que vão falar dele, e todos, a maior parte disso concorda com tudo. Quais são os 10 mandamentos? 1. Não pareças um político. 2. Diz sempre a verdade quando puderes. Portanto, é um conselho cínico. São vários cínicos. 3. Reputação é mais forte do que notoriedade. 4. Joga xadrez e controla a narrativa. 5. Caça a presa mais difícil. A atenção. 6. Dá pão e circo. 7. Veste a pele do vilão. 8. Constrói a tua lenda. 9. Explora a tecnologia. 10. Muito importante. Sai a tempo. Saber sair é uma grande virtude. Aliás, posso dizer que o 10º começa não com um político, mas com o presidente de um clube que está há 40 anos no poder. É o texto de abertura. Todos os textos e aquilo que têm visto, pois têm vários subtítulos com várias histórias que têm a ver com cada mandamento. Como eu hoje pus e podem ver, mistura cinema, mistura literatura, mistura séries, mistura depois histórias da política nacional e internacional. Portanto, convido todos a ler. Sai no dia 16, como eu disse. E agora vou dizer em primeira mão as datas para quem quiser estar presente, já as duas primeiras. E até, olha, podem... Para o final, vou estar na Feira do Livro e isso vai ser no dia 8 de junho. Porquê? Porque é um sábado, que é um dia bom de Feira do Livro, e porque no dia 9, como sabem, há eleições europeias e como eu em princípio irei comentar, portanto estou cá de certeza nesse fim de semana e portanto no dia 8 de junho estarei lá. Mas isso é o menos importante. Portanto, em Lisboa, conto convosco, é às 18h30 em Lisboa, na livraria Bucholz, na Duque de Palmela, a rua onde era o Expresso, portanto ali entre Alexandre Herculano e o Marquês, e a rua Brancampo. Tem muitos sítios para estacionar, porque há vários parques de estacionamento, nomeadamente ao pé da Cinemateca, vários. A Bucholz é uma livraria que pertence, é uma grande livraria, e que pertence à Leia, portanto tem feito lá vários lançamentos. E
eles até
portanto, dia 20...
muito mediática esta semana.
É esta com o livro da parte da família, que também é
Exato.
Da minha editora, mas isto também até aproveito para explicar. A minha editora tem isso. Por ser tão grande, que a Leia, as duas maiores editoras portuguesas são a Porto Editora e a Leia, como é natural, escreve, publica livros à esquerda e à direita. Não tem ideologia, para chegar a todos. Por isso é que são grandes editoras e assim é que deve ser, a meu ver, como sabe. Portanto, 18h30, quem vai apresentar o livro? É o Nuno Santos, diretor de informação da TVI e da CNN. Como é óbvio,
disseste o dia, Rui, peço desculpa.
Dia 23 de abril,
23 de
terça-feira, às 18h30. Vai ser o Nuno Santos, porque a minha editora fez-me um convite muito engraçado, que foi na primeira sessão, convida políticos para a assistência, e eu vou convidar toda a ordem, vão lá estar todos, de esquerda a direita, mas para a tua mesa, não leves políticos, leva só o Nuno Santos, porque como é óbvio, na capa também está a CNN, isto também advém da tua notoriedade na CNN, e portanto o Nuno Santos foi quem me convidou, e portanto eu tenho esse lado de gratidão com o Nuno Santos. Portanto o Nuno Santos vai apresentar, e depois vou levar duas pessoas que não são da política, nem da comunicação, sendo que uma agora está mais próxima até da comunicação. Uma menos conhecida, mas que muita gente conhece, uma mulher que foi a minha única sócia na vida, portanto a quem devo alguma coisa, que chama-se Sara Duó. Sara Duó é dona, vendeu o grupo, é agora atualmente CEO do Grupo IOR. Podem procurar em todas as redes sociais, porque ela tem muita força, é muito conhecida. Até foi falada para ser administradora da SAD do Benfica, mas recusou a tempo, ainda bem, acho eu. Os do Benfica é que se calhar ficam a perder. Vai ser a Sara Duó, portanto, que é da área financeira, ela é uma pessoa que tem uma grande empresa sempre de contabilidade, ainda esta semana comprou mais uma empresa, está no LinkedIn. E a outra pessoa é um grande amigo meu, um dos maiores gestores portugueses, completamente conhecido por todos e respeitado por toda a gente, que se chama Tiago Craveiro, é o homem que foi o cérebro, o estratega do crescimento da Federação Portuguesa de Futebol, está hoje como conselheiro da UEFA com o Ceferin e, sobretudo, neste momento é administrador da marca Cristiano Ronaldo e que, neste momento, como sabem, já é acionista de um grande grupo de mídia que é o... que é a antiga Cofina, que agora se chama Mídia Livre, se não estou em erro. E, portanto, este é em Lisboa. No Porto, para quem está no Porto, região centro, e queira aparecer, tenho todo o gosto, vai ser no dia 7 de maio, vai ser na FNAC da Rua de Santa Catarina, no Porto, para apresentar da marca CNN, comigo vai estar o João Fernando Ramos, o grande jornalista, dispensa apresentações, do Porto. Vai estar o Carlos Magno, toda a gente conhece, também, e sobretudo quem me vai dar uma grande honra, ainda há pouco falei nele, o livro vai ser apresentado pelo Presidente da Câmara do Porto, pelo Dr. Rui Moreira, e portanto é uma grande honra para mim. Depois ainda estou à espera, como é óbvio, vou fazer mais sessões em outros locais, tenho dois ainda em vista já, tenho outra perspectiva também, quem está a tratar não sou eu, é a minha equipa da editora, não sou eu que estou, a única coisa que eu trato é dos convites para as mesas onde eu estou. Isso fui eu, convidei o Dr. Rui Moreira, convidei o João e convidei o Carlos Magno, tal como em Lisboa, convidei o Tiago, a Sara e o Nuno Santos. E, portanto, dia 23 de abril em Lisboa, 18h30, Bukowski, dia 7 de maio no Porto, FNAC de Santa Catarina, desculpa, esqueci-me de dizer as horas, no Porto é às 18 horas,
Muito bem.
a pedido do Sr. Presidente da Câmara. Portanto, tudo bem. Quanto à pergunta da semana, a pergunta da semana é simples: é se basta 500 mil euros para pagar às vítimas dos abusos sexuais da Igreja. É este o montante que está em cima da mesa, não sei se haverá mais, não sei se as vítimas ficarão satisfeitas só com este valor e este volume, mas julgo sinceramente que não sei se é isto que cobre todos os danos, sobretudo psicológicos, às vítimas e o que sofreram naquele momento, às mãos de alguns algozes que vestem uma batina que se calhar não lhes cai bem.
Muito obrigado, Rui. Muito expectantes para ter o teu livro na mão e para
E o
ler.
livro sai dia 16 de abril, isso já está em todas as livrarias, e até quem vai fazer compras nos grandes continentes e nos grandes Pingo Doces vai estar em todas as grandes superfícies e vai estar os livros. Portanto, isso eu posso já dizer uma coisa: eu às vezes vejo pessoas que respeito imenso, tenho muita simpatia, que tiram fotos nas redes sociais. O meu livro já está na livraria X, eu não preciso disso. Os livros vão estar em todas as livrarias. Se houver alguma dificuldade numa livraria em que esteja uma pessoa que esteja aqui numa zona mais distante e que não tenha nenhum centro comercial ou coisa, quando for a um sítio, a uma livraria, pede na livraria para encomendar, qualquer livraria pede à minha editora, passado aí 3 ou 4 dias, ou uma semana no máximo, tem lá o livro, portanto é muito fácil. Quem não puder comprar ali na mão, pode encomendar, e além disso, já tenho muitas indicações das mensagens que já recebi, até nos Facebooks, até nas mensagens que recebi, e por coisa, o livro já está em pré-venda, portanto, quem o quiser comprar está encomendado, no dia 16 está em casa, de certeza, portanto, podem contactar, basta ir ao site da minha editora, é a Oficina do Livro, que é o selo, sendo que pertence à Leia, portanto, tanto na Leia como na Oficina do Livro, rapidamente chegam à compra do livro.
Muito bem. Um livro que daria um segundo podcast. Obrigado, Rui.
Pode
Voltamos
dar.
para a próxima semana. Pode dar. Fechamos
Pode.
assim, Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este
Obrigado.
podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Shinara Rihanna. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.